Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas. E boa noite à nossa querida audiência. Nós precisamos considerar a fala de Gilberto Kassab sobre dois prismas importantes. O primeiro é a criação de uma candidatura competitiva na direita que não tenha o sobrenome Bolsonaro. E ele já disse claramente, deu boa sorte a Flávio Bolsonaro, reconhece Flávio como esta liderança do bolsonarismo na direita, mas não é monopólio da direita você ser ou apoiar o candidato Flávio Bolsonaro ou não. Então, o que Gilberto Kassab está dizendo é que é preciso construir uma outra candidatura de direita, principalmente porque Flávio tem esse grande ativo que é o apoio do seu pai, que certamente é uma grande liderança da direita. Mas, por outro lado, tem enorme rejeição. E candidaturas com rejeição grande têm o grande desafio de ter dificuldade de crescer. Então, para não perder a eleição, é preciso ter uma outra alternativa na direita. Não é rivalidade, não é briga, não é nada. É a beleza da pluralidade. E nesta pluralidade, praticamente hoje, Gilberto Kassab tem um monopólio de decidir quem será o candidato, o outro candidato da direita, que não seja aquele com o sobrenome Bolsonaro. Porque hoje ele tem os três governadores e ainda, como você bem colocou, Caniato, aposta numa eventual construção da candidatura de Tarcísio de Freitas. Agora, a candidatura de Tarcísio de Freitas está cada dia mais longe. Ou seja, Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo. O tempo está correndo, é preciso consolidar esta candidatura e não há nenhum sinal de que Flávio Bolsonaro vai desistir da sua candidatura. E ele faz muito bem não desistir, afinal de contas, as pesquisas indicam que ele tem grande chance de ser o candidato da direita no segundo turno. Então, neste cenário, não há espaço para Tarcísio. Tarcísio terá de ficar em São Paulo, disputar a reeleição. E isto é muito bom para a direita, ter no maior colégio eleitoral do país um candidato à reeleição do governo estadual com a força, poder e influência de Tarcísio de Freitas.
Mas muitos ainda não desistiram, viu? Entendem que nos 47 do segundo tempo, no fim do prazo, poderia acontecer uma reviravolta e Tarcísio de Freitas ser anunciado, né, como a arma secreta. Ele sim, o candidato da direita à presidência da República. A ver, chamar o Bruno Musa, o Bruno inclusive tratou dessa questão programas atrás, né? Enquanto muitos falam que isso seria algo muito próximo a uma ficção, há quem entenda que é muito factível, né? Essa possibilidade de Tarcísio de Freitas aparecer como a grande surpresa e outros nomes que vêm sendo aventados retirarem suas candidaturas e aí sim apareceria aquela defendida união da direita em torno do nome de um candidato. Você, Bruno, o que é preciso trazer, considerar, analisar? Após essa fala de Gilberto Kassab, que disse que Tarcísio precisa ter identidade. O fato de defender Flávio nesse momento não faz de Tarcísio alguém com identidade política? Bem-vindo.
Muito boa noite, Caniato, Dávila Mota e a todos que nos escutam no Brasil inteiro. Bom, aquela foto dos últimos dias foi bastante elucidativa, digamos assim, que o Kassab está com o celular tirando uma selfie dele com o Ratinho, o Caiado e o Eduardo Leite. Ali você tem um campo da direita, claramente, o Kassab na frente dos outros três com o celular à mão, mostrando ali a liderança que, de fato, o Kassab é dentro da política. E ele tem, como muito bem disse o Dávila, esse monopólio de escolher quem será esse candidato, quais serão, mas no meu entender, a exceção ali do Flávio ou do Tarcísio, aqueles outros três ali no primeiro turno. Para mim, está bastante claro, e eu acho que isso é uma verdade para todo mundo, que o Tarcísio pode se tornar um candidato aos 48 do segundo tempo, única e exclusivamente se o Flávio Bolsonaro não mais estiver na candidatura. Não vejo, de forma alguma, pelo menos com o que temos hoje, em que o Tarcísio também esteja na jogada, sendo que o Flávio também está. Então, podemos ver Ratinho, Caiado, Eduardo Leite e Tarcísio, ou Ratinho, Caiado, Eduardo Leite e o Flávio, mas não Tarcísio e Flávio ao mesmo tempo. Acho que isso é praticamente unânime. Agora, há pouco tempo, eu recebi aqui num dos grupos os políticos que ainda não aderiram a CPI do Banco Master, né? E por que que eu estou falando isso? Porque uma das pessoas falou: olha, me decepcionei com o político A, me decepcionei com o B, e eu passei dessa fase, no sentido de não se decepcione com ninguém da política. E é justamente por que que eu estou falando isso, porque nesse caso especificamente que nós estamos falando, eu também não me surpreenderia se esses presidenciáveis que o Kassab quer tem algum tipo de competitividade e eles saibam negociar ali nos bastidores ministérios, verbas, emendas, enfim, toda aquela bancada que é negociada dentro da política, que numa eventual queda da direita, ele ainda pulasse de volta ali para um eventual vice do Lula ou o que quer que seja, apoiando o outro lado. Mas para mim me parece mais claro que a direita começa a ter um leque importante de opções. E isso é cada vez mais importante, não apenas para essa eleição, mas para os próximos anos também no Brasil.
Pois é, agora é preciso também olhar para o PSD, né, Mota? É, claro, Gilberto Kassab tem objetivos, que é aumentar o número de cadeiras. Por diversas vezes já falamos aqui sobre um desejo dele em tornar o PSD o maior partido do Brasil. Agora, quando o cacique partidário faz um cálculo entendendo que Tarcísio seria o melhor nome para a direita, mas ao mesmo tempo tem uma carta na manga que indica a possibilidade de colocar Eduardo Leite na chapa com Lula. E aí embarcar no projeto do PT, ou seja, é aquele partido que fica com o pé em cada canoa, né? Sempre tem opções a depender do cenário político. Isso não joga contra o PSD, inclusive com essas figuras da direita que contam muito com o apoio do PSD, Mota?
Isso me lembra um conselho que os adultos davam às crianças quando eu era criança, Canhato, que não se devia tomar leite com manga. Não sei se vocês ouviram esse conselho, né? Misturar leite com manga fazia mal à pessoa, podia matar. E me parece que lançar Eduardo Leite numa chapa de direita, me parece misturar leite com manga, né? Não, eu não vejo muito sentido nisso. E agora, essa história de fazer uma aliança com o candidato do governo, nada disso faz nenhum sentido para o eleitor. O eleitor olha para isso assim, pensando: não, peraí, eu não entendi. Podia explicar de novo essa estratégia? Porque ontem nós falávamos aqui do PSD está montando um portfólio com candidatos, com governadores de centro-direita, uma expressão que eu detesto. Eu não acredito que existe centro-direita nem centro-esquerda. Para mim é direita ou esquerda. Mas vamos lá. Então o PSD estava montando esse portfólio de candidatos que seriam potenciais alternativas para uma outra candidatura. E aí a conversa hoje já é que o PSD estaria considerando se aliar ao candidato do governo. Nada disso faz sentido nenhum. Não faz sentido do ponto de vista do eleitor. Nem do eleitor que é de direita, nem do eleitor que é de esquerda. Isso não faz sentido do ponto de vista de um projeto de união da direita, que até ontem era o discurso, né? Como é que você combina a união da direita com a possibilidade de uma parte dessa direita resolver se aliar ao candidato do governo? E por último, isso não tem nenhuma harmonia com a ideia de um projeto para o Brasil. Cadê o tal projeto para o Brasil que as pessoas tanto cobram, que a gente tantas vezes fala aqui, né? Uma visão para onde o país deve ir, um país com menos crime, um país com menos imposto, um país com menos burocracia. Nada disso está em jogo. O que está em jogo aqui é um cálculo partidário eleitoral, levando-se em consideração também as eleições para deputado, para senador, provavelmente para governador. Isso não interessa ao eleitor. Mas interessa muito aos políticos que estão envolvidos nesse jogo partidário.
E essa vertente destacada na notícia, hein, Dávila, a possibilidade do PSD optar em apoiar a reeleição de Lula e até do Leite como essa chapa, faz algum sentido para você?
Não, não faz nenhum sentido. Aliás, todo o discurso desses governadores é trabalhar em conjunto para a criação de uma candidatura de direita. Claramente, todos eles já disseram isso. E como bem lembrou Mota, não só criar uma candidatura de direita, mas em torno de um projeto de país. E é óbvio que o governo Lula não tem nenhum projeto de país a não ser se manter no poder. E, portanto, não faz nenhum sentido político uma eventual aliança de Eduardo Leite na vice de Lula. Isso não faz o menor. Aliás, isso implodiria o PSD e acabaria com a carreira de Eduardo Leite. Eduardo Leite é um governador que, sim, era do PSDB, foi governador do estado, apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, vem cada vez mais caminhando para essa centro-direita, e se ele fizer isso. Isso seria aquele abraço do afogado, como foi no caso de Geraldo Alckmin, enterrar a sua carreira política. Isso aconteceu com Geraldo Alckmin, isso aconteceu com Simone Tebet, políticos que resolveram abraçar a candidatura petista no momento e acabar com a sua história política, sua história, suas causas. Então, se Eduardo Leite fizesse isso, ou seria usado para fazer, seria o fim da sua carreira política e uma carreira promissora. Um jovem governador, reeleito 2 vezes no Rio Grande do Sul, com um enorme potencial de ter um papel protagonista na política nacional daqui para frente. Então, isso não faz o menor sentido no discurso de Kassab, no discurso dos 3 governadores e no projeto anunciado do PSD. Ali. O que me parece é que Kassab conseguiu um feito extraordinário, monopolizar a escolha do candidato de direita. E isto da Kinaro. E isso não tem nenhum sentido político ao tentar ter uma opção de abraçar a candidatura Lula. Isso seria o desastre para o PSD e para Eduardo Leite.
Pois é, ontem nós fizemos uma pergunta na nossa enquete justamente sobre a percepção do público que nos acompanha, o recorte do nosso público, tá, gente? Qual seria o nome mais adequado para o PSD lançar a presidência da República? Em primeiro lugar ficou Ratinho Júnior, em segundo, Ronaldo Caiado, depois nenhuma das anteriores, o PSD apoiaria um outro candidato de outra sigla, e em último, Eduardo Leite. Então, a percepção do nosso público indica que há outros nomes mais adequados do que Eduardo Leite para ser lançado pelo PSD. Avaliação do nosso público, tá? Nenhuma metodologia de instituto de pesquisa foi adotada, simplesmente uma enquete de televisão, de um programa jornalístico. Mas você, Musa, você acha que não. Esse tipo de situação em que coloca o partido como uma instituição que simplesmente faria negócio para estar no poder, isso pega muito mal, né, para o grande público. Quando ele olha, pera lá, mas de um lado defende as pautas da direita e levanta a possibilidade de apoiar, sei lá, Flávio, apoiar um outro candidato mais conservador. Mas também tem uma ala dentro desse partido que toparia apoiar a reeleição de Lula. Enfim, para o grande público, para o eleitor, não soa bem esse tipo de coisa, né?
Renato, nesse ponto eu sou um pouco mais cético, sabe? Claramente, para mim, eles não têm ideologia, eles podem ter suas decisões e tomadas de decisões baseadas nas suas ideologias da porta para dentro de casa. Ali, sim, cada um tem a sua própria ideologia, mais à direita, mais à esquerda, liberal, conservador, etc., progressista, conservador, não importa. Mas na hora de negociar com ele, acho que eles deixam isso absolutamente de lado. Fica claro para mim, quando ele fala que ele está ali articulando esses principais nomes da direita, mas não descarta por completo estar com alguém que é radicalmente oposto. Eu concordo bastante com o Mota a respeito da existência da tal centro-esquerda, centro-direita. A gente vai dando pechas ali para determinar uma característica, mas eu concordo. O que você é, afinal? O centro me parece que não está em nenhum lugar. Posso cair para um lado, como eu posso cair para outro. E eu não vejo nenhuma castigo da população punindo esses políticos que historicamente fazem esse tipo de coisa. Parece que aqueles que mentem descaradamente ou não dão posicionamentos abertos, seja ele qual for, eles são premiados com mais votos, porque eles são ditos de centro. Sempre coerente, sempre mais ameno, centro aceita tudo menos a polarização dos dois extremos, porque eu não sou radical. E ele é premiado com votos. Então, os estados modernos, me parecem, isso eu posso estender a outros países, essa minha análise, não se tornou mais uma discussão a respeito de qual é a política de longo prazo que estamos olhando para um país. Não, se tornou, eu vou voltar no ar. porque eu rechaço B. Ou eu vou votar no B porque eu rechaço A. E aí você depende com unhas e dentes aquele político de um lado ou de outro, porque simplesmente ele é oposto a tudo que você rechaça. Mas não necessariamente ele te representa. E nós viramos isso. Então, eu não voto por um programa de poder, de governo. O programa de governo pouco importa, não se discute, as pessoas não entendem, pouquíssimas pessoas leem. E quando leem, quando chegam ao poder, ele simplesmente vira papel de pão. Muitas vezes eu posso fazer o oposto, eu já estou no poder, eu já tenho dinheiro mesmo, um pouco mais sério. Me surpreenderia zero, não é pouquinho, zero, se porventura as candidaturas da direita não andassem, que não é o que eu acredito, e Kassab simplesmente pulasse para o outro lado.
Pois é, inclusive a nossa produção trouxe uma informação que indica que esse possível apoio à reeleição de Lula não é de agora, tá? Isso não surgiu agora, tanto que a ideia seria que Rodrigo Pacheco, que é do PSD, seria o vice de Lula nessa chapa. Depois houve, inclusive, desentendimentos. Lula defenderia, em algum momento, a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais, mas parece que nesse momento, caso esse cenário se confirme, Eduardo Leite seria o nome mais adequado, pelo menos segundo o diagnóstico feito por alguns integrantes do PSD. Mas o PSD é um partido muito grande, tem um líder estrategista, que é reconhecidamente um político muito influente, Mota, e fica claro para você qual seria o preço do PSD de Gilberto Kassab para entregar esse apoio para um dos dois lados?
Um pedaço do futuro poder. A gente tem que colocar as coisas em perspectiva, Caniato. A política não é composta majoritariamente por políticos idealistas, dispostos a se sacrificar em nome do bem comum, da nação. Ao contrário, na minha experiência, a maior parte dos políticos está na política para ter resultados práticos. E isso em todos os países do mundo, meus amigos. Não pense que nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, em outros países é muito diferente. Essa é a realidade em todos os países. Então a gente tem uma pequena minoria de políticos que operam baseados em convicções, em ideais, e a grande maioria que quer resultados. A gente tem que entender essa realidade e aprender a conviver com ela, porque esses políticos que querem resultados são essenciais para dar sustentação a projetos, a governos. Isso é um fato. Então, a gente tem que olhar para isso como uma coisa normal. E os políticos que serão os candidatos da direita ou o candidato da direita nessa eleição tem que encontrar uma forma de lidar com isso.
Dávila, dá para a gente classificar o PSD como um partido que adota uma estratégia similar ao PMDB antigo, assim, um partido gigantesco que consegue um número fabuloso de prefeituras, né? Acho que o PSD hoje tem praticamente um quinto das prefeituras de todo o país, controla alguns estados importantes, e diferentemente daquele PMDB, em que cada estado tinha um coordenador, uma figura importante, o PSD não, né? Ele é tocado e administrado por Gilberto Kassab. Talvez essa seja a grande diferença entre o PSD e aquele PMDB dos anos 80 e 90. Mas Gilberto Kassab tem um projeto muito maior do que simplesmente conseguir duas ou três cadeiras no, na esplanada dos ministérios no próximo governo federal, né? É um projeto muito maior do que isso.
Muito maior, Caniato. Ele tem esse projeto que ele vem trabalhando há muitos anos de construir o maior partido brasileiro. E muito diferente do MDB, como você mencionou, é o controle total nas mãos do líder. O MDB, vamos dizer que é uma confederação, né? São vários MDBs, cada um manda um pedaço do MDB. Mas não, Gilberto Kassab está construindo este grande partido. E ele é o comandante final. Aliás, eu gostei muito da declaração do governo Aiado, que disse: bom, é quando o Gilberto Kassab soltar a fumaça branca que nós vamos saber quem é o candidato. Deixa claramente que é ele que manda no partido. Agora, é preciso olhar, apesar deste oportunismo político de sempre estar perto do governo, nós temos que olhar o histórico do partido. O partido nunca apoiou um candidato do PT. Ele liberou a bancada, mas o partido apoiar o candidato do PT nunca apoiou, nem na época das vacas gordas. Por que que vai apoiar agora, que era total vaca magra? Não faz o menor sentido. Isso não tem a ver com o histórico do partido. Não tem a ver com a natureza do PSD e nem com o plano de longo prazo de Gilberto Kassab. Então, essa história de Eduardo Leite ser vice de Lula não faz o menor sentido. Isso não está no histórico do partido nos momentos áureos do partido. Inclusive quando Bolsonaro brigou com Gilberto Kassab, que ele tinha tudo para poder apoiar Haddad em 2018, não apoiou, abriu a bancada. Então, assim, isso não está no histórico do partido. Muito difícil vai mudar o histórico agora que o governo tem o maior índice de impopularidade da história. Então, eu vejo que o que o Gilberto Kassab está fazendo é tentando fazer uma seleção criteriosa do candidato de direita que pode ser, ocupar um espaço importante na eleição de 2026 junto a Flávio Bolsonaro. E ao contrário das últimas eleições, dessa vez eu vejo uma parceria entre os candidatos de direita e não aquela rivalidade. Mesmo, e precisa levantar um ponto importante aqui, mesmo o tom agressivo de vários membros da direita em relação a outras candidaturas vem diminuindo consideravelmente. Isto é um sinal importante de que, pelo menos, existe união em torno do propósito comum: tirar Lula e PT do poder em 2026.
Dávila falou em união e parceria. Preste atenção nessa notícia. O PL passou a trabalhar para atrair o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, afirmou que o governador de Minas Gerais seria um ótimo vice na chapa do senador, pedindo união em prol de seu nome. Essa declaração acontece no momento em que o PSD se consolida como polo da direita fora do núcleo da família Bolsonaro. Para Valdemar, esse cenário amplia o risco de dispersão do eleitor conservador. Começar essa com o Bruno Musa. Você, Musa, como você avalia esse movimento do PL em tentar atrair o Partido Novo, a figura de Romeu Zema? O Dávila mencionava há pouco a taxa elevada de rejeição de Flávio Bolsonaro. Entende que esse movimento de atrair Romeu Zema para uma chapa poderia atenuar essa rejeição e tornar, digamos, a chapa mais moderada?
Veja, isso talvez tenha um pouco a ver com o que eu estava falando a respeito do centro, que é uma demanda da população, por mais que eu não acredite nisso. Eu gosto de quem você sabe o teu posicionamento. E eu não tenho vinculação político-partidária, nunca tive pretensões políticas. Se me falassem hoje, eu jamais terei. Mas eu acho que o Partido Novo, ele compõe as pessoas que têm os melhores conhecimentos intelectuais de uma determinada filosofia. São pessoas que se posicionam, são pessoas que têm ali um cacife, repito, intelectual, para conseguir defender umas determinadas ideias e, no meu entender, goste ou não, apesar de eu defender ideias liberais, libertárias dentro de uma economia, você consegue entender quais são hoje os pilares que o Partido Novo defende. Essa é, pelo menos, a visão. Quando você traz pessoas que são alinhadas a valores de mercado mais liberais, que vale dizer, o mundo está dando uma mudada para a direita. O pêndulo está mudando, seja no leste europeu, alguns países também da Europa ali ocidental. Você vê os Estados Unidos, você vê na América Latina, a Colômbia mudará, provavelmente será o sétimo país daqui da América Latina. Ou seja, o mundo está mudando, começando a ter mais desses tipos de ideias divulgadas dentro da sociedade. Me parece que sim, o novo, ele atrai isso. Quando você analisa os números que você do Zema, por exemplo, do que ele pegou, Minas Gerais, do que ele entrega, me parece que são números bastante positivos através de uma ideia alinhada. Então, eu acho que faz sentido para o PL tentar trazer. Eu não sei como ficaria essa eventual chapa para o Partido Novo ou para os integrantes do Partido Novo, se gostariam de se vincular ao Flávio, que carrega uma rejeição bastante alta, ao menos até agora, apesar das pesquisas estarem mostrando o crescimento dele.
Ah, seria um golaço para o PL e para Flávio Bolsonaro. Precisa combinar com o Romeu Zema e com o Novo. Você, Moto, o que
Isso.
acha dessa ideia?
Eu acho dessa ideia, eu acho surpreendente. Eu acho que isso é uma hipótese que, se a gente fosse discutir alguns meses atrás, seria difícil de acreditar. Mas eu acho que uma aliança entre o Novo e o PL teria um impacto muito positivo na cena política do Brasil, porque eu acredito que o Novo traria uma dimensão diferente em termos de projetos, de ideias, da mesma forma que ser candidato ao cargo, ou até, né, quem realmente ser eleito para o cargo de vice-presidente, teria consequências muito interessantes para Romeu Zema e para o Brasil.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo mais facilitado.
O cabelo no cartão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem eu disse que tem setores com possibilidade de valorização grande no preço das ações, principalmente quando os juros começarem a cair de fato. Então a gente está falando da construção civil e do varejo. Mas muita gente me pergunta de setores bons pagadores de dividendos, né? Você tem aquela renda passiva e com potencial de valorização. Então eu vou deixar dois setores aqui para vocês olharem com bastante atenção, porque costumam pagar bons dividendos e ainda tem possibilidade de valorização de ações. Setor bancário e de petróleo, aí, claro, né? A Petrobras é uma boa pagadora de dividendos. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso. Como escolher as melhores ações da Bolsa? Até lá eu falo de estratégias para ter renda passiva, boas empresas pagadoras de dividendos, etc. Está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
E você? Isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim.
Pan.
Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos.
Classic Pan.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a nossa repórter Júlia Firmino trouxe detalhes da visita de Tarcísio de Freitas, presidente Jair Bolsonaro. Dois pontos importantes: um, ele reafirma e pede que a justiça conceda a prisão domiciliar ao ex-presidente, enfim, elencando uma série de problemas de saúde que Jair Bolsonaro enfrenta desde a facada. E, por fim, a Júlia trouxe as manifestações de Tarcísio em relação às eleições, né? Os bastidores da política, e ele reafirma, disse que é um assunto cerrado, questão fechada, e irá disputar a reeleição ao governo do Estado de São Paulo. Enfim, muitos articulistas, analistas, trataram disso na Jovem Pan e também em outros veículos de comunicação, de que partidos estariam esperando a traição de Tarcísio, né? Que no final das contas, aos 47 do segundo tempo, ou no finalzinho do prazo, Tarcísio poderia aparecer como uma surpresa, a ele sim o candidato à presidência da direita, aquele que iria unir todos os partidos de direita e centro-direita. Não sabemos o que vai acontecer, é preciso aguardar, mas deixa eu passar para os nossos comentaristas, passar para o Dávila, que está com um sorriso maroto. Você, Dávila, como interpretar o posicionamento de Tarcísio de Freitas? Convicto, né? Parece que fechou a questão em relação à questão que envolve a disputa, a reeleição no estado de São Paulo. Parece que é isso.
É isso mesmo, Caniato. Tarcísio de Freitas é um político coerente. Ele sempre deixou claro que não disputaria a presidência da República contra alguém que não seja indicado por Jair Bolsonaro. Isso foi sempre claro, nítido. O que acontece é que o Centrão fica confabulando, soltando notinha, instigando jornalista, cochichando na orelha de jornalista para dizer que Tarcísio vai ser o candidato, pode ser, no 47 segundo tempo. Não tem nenhum sinal que isso vai acontecer. Tarcísio de Freitas é um jovem político, tem um enorme futuro pela frente, e ele não quer ser marcado pela traição ao seu padrinho político. Então, é uma história, isso aí é confabulação de Centrão com jornalista, não vai a lugar algum esse negócio. O candidato é Flávio Bolsonaro, e o outro candidato à direita provavelmente sairá do PSD. Este é o quadro que nós temos. O resto é especulação. E por isso, como bem disse você e a nossa repórter, até um certo tom de irritação na voz de Tarcísio.
Sim.
Pô, vocês ficam fazendo a mesma pergunta o tempo inteiro. Eu já disse que o candidato é Flávio Bolsonaro, vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Acabou. Questão fechada. A candidatura de Flávio provou nesses primeiros dois meses, ou vai entrar, vamos começar fevereiro aí, que a candidatura para valer. Dezembro, janeiro ele trabalhou nesse sentido, fevereiro a candidatura se consolidou. Hoje ele está em primeiro lugar aí entre os candidatos de direita, e no segundo turno está na margem de erro com Lula. Como é que uma pessoa dessa vai abrir mão de uma candidatura presidencial? Não faz o menor sentido. Então, vamos olhar as coisas com realismo. Realismo é: Flávio Bolsonaro é o candidato ungido pelo presidente Bolsonaro, e a direita tem chance de construir uma candidatura forte, sólida, com algum dos três governadores do PSD. Principalmente o nome aí de Ratinho Júnior se despontando um pouco mais à frente do que os demais. E mostra que no segundo turno nem foi anunciada ainda a candidatura de Ratinho Júnior, e ele já está ali com 4, 5 pontos só atrás do Lula. Ou seja, na hora que essa candidatura foi anunciada, assim como foi a de Flávio, tem enorme chance de crescer. Ou seja, teremos dois candidatos competitivos com condições extraordinárias de vencer Lula no segundo turno.
Só para não perder a discussão, vou pedir rapidamente para você, Dávila, você não vai fugir da história do Novo, não, tá? O que você acha da possibilidade de Zema fechar a chapa com Flávio?
Eu acho que é o sonho de consumo do PL e de Flávio Bolsonaro ter um vice como Zema, porque, na verdade, traz o governador do segundo maior colégio eleitoral do país, e certamente o segundo maior colégio eleitoral do país tem um peso decisivo nas eleições presidenciais. Agora, como eu já reafirmei aqui nos Pingos nos Is, eu não acho uma boa coisa para o Partido Novo. O Partido Novo que se consolida cada vez mais como um partido liberal de direita e que, para ter personalidade própria, ao ficar à sombra de Flávio Bolsonaro, vai prejudicar o trabalho desta construção de uma alternativa liberal que o Brasil tanto precisa.
Ainda que não seja uma estratégia, né? Essa história de vai ou não vai, quem é que vai ser o nome da direita? Vão todos apoiar um único nome ou vão adotar o modelo chileno, né? Cada partido lança o seu candidato. Isso não bagunça a estratégia para o outro lado? Ou seja, ainda que a esquerda tenha somente um nome, isso também não bagunça um pouco as estratégias daquele candidato que tentará a reeleição, atual presidente da República, Musa?
Olha, eu acho que no primeiro turno não. Pode dar um cardápio maior, um leque maior, dar uma diversificação disso, mas no segundo turno eu acho que está ficando afunilado. Eu concordo muito com o Dávila que, se de fato a campanha for de Flávio Bolsonaro, me parece que ele tem uma possibilidade de ganho muito maior nos números atuais do que o próprio Lula. Veja, é o que eu sempre menciono. O Lula não é que ele é apenas o candidato agora. Ele é um eterno candidato. Ele está em candidatura desde quando? Acho que desde 89, se não me engano. Eternamente. Então, ele é conhecido, ele já tem o histórico, ele iria para um quarto mandato. E mesmo assim, ele com a máquina na mão, gastando mais quase 90 bi esse ano, gastos em termos reais por volta de 10% ao ano, na média, desde que ele voltou, a rejeição dele não consegue romper para baixo a barreira dos 50%. Então, ele tem essa tarefa difícil. Ele vive em campanha, está há 3 décadas em campanha e dominando o executivo há muito tempo, e a barreira dele da rejeição está lá, nos 50%. Mais ou menos parecida ali com o do Flávio. E como o Dávila falou, sequer começou a campanha de fato. E mesmo assim, os números já estão. Hoje saiu mais uma pesquisa que no segundo turno ele empataria tecnicamente, perderia ali de forma marginal para o Lula, acho que 1,5 ponto percentual de diferença. Então, me parece que se ele mantiver, e não tem por que ele deixar de ser com esses números expressivos sem de fato começar a candidatura, me parece que o cenário desenha para esse. O que eu acho é que não atrapalharia para o Lula. O Lula, me parece que se ele de fato concorrer, ele já está no segundo turno. A questão é com quem será. E o que está desenhando parece ser realmente a do Flávio.
Pois é, pessoas ligadas ao Partido Liberal e que têm algum tipo de interlocução com Flávio Bolsonaro chegaram a revelar que alguns nomes preferidos, digamos assim, daquele núcleo duro de Flávio Bolsonaro. E esses nomes seriam Ratinho, Zema e Tereza Cristina, nessa ordem. Então, esses três nomes estariam sendo tratados, trabalhados para fechar a chapa com Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar. Você, Mota, quer acrescentar alguma coisa? Finalizar essa discussão?
Especulação, Caniato. O que a gente está vendo é um monte de especulação que eu acredito tem pouca base na realidade. É muito difícil se fazer uma leitura do que está acontecendo hoje com todas essas forças, esses escândalos, esses absurdos acontecendo com toda a insegurança política. A gente está vendo aí imagens de Jair Bolsonaro preso em regime fechado, condenado, acusado por um golpe de Estado que não aconteceu. É muita coisa anormal acontecendo. Eu não acredito que dá para a gente fazer uma leitura da cena política como se tudo estivesse completamente normal.
Pois é, e aí essa informação que nós temos aqui indica 3 partidos distintos, né? É preciso olhar para o PSD de Ratinho Júnior, Romeu Zema do Partido Novo e Tereza Cristina do Progressistas. Quando a gente olha para as siglas, me parece que seria mais fácil, em razão das figuras que acabam administrando, dirigindo esses partidos, que haveria talvez uma facilidade maior em fechar com o Progressistas de Tereza Cristina. Mas isso, naturalmente, é uma situação que necessitará de muita negociação, articulação, e a gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui e discute com os nossos comentaristas. Quer acrescentar alguma coisa? Você pediu a palavra, Dávila?
Não, eu só acho que tem uma outra combinação que pode acontecer. É se um dos candidatos do PSD topar ser visto do Flávio Bolsonaro. Essa é uma outra história que pode acontecer também nas especulações. Então a gente precisa ficar atento. Nós só vamos saber esse grid de largada da campanha presidencial no fim de março, quando termina aí o prazo de renúncia dos governadores. Aí nós vamos saber. Tudo é hoje nessas conversas. O que nós vimos hoje é Flávio Bolsonaro tentando se aliar a Romeu Zema, por um lado, e o PSD tentando montar uma candidatura da direita para ser parceira ou, evidentemente, concorrente no primeiro turno de Flávio Bolsonaro, para tentar acomodar os da direita que gostariam de uma outra candidatura que não tivesse sob o nome Bolsonaro. Este é o cenário de hoje. Tudo pode mudar? Lógico, tudo pode mudar até março. Mas, do jeito que eu vejo hoje, dificilmente isso vai acontecer. Temos aí uma definição do PSD, Flávio Bolsonaro e, certamente, a candidatura de Lula.
Pois é, mas digamos que para fechar a chapa com o Flávio, o PP, o Partido Progressista, estaria um pouco à frente dos demais por conta da facilidade de interlocução entre os dirigentes do PL e do PP, mas aí haveria essa disputa, né? Entre Tereza Cristina e Ciro Nogueira. Ciro nos... Pois não, vai lá, Dávila.
Não, o problema não é o PP, é a União Brasil. Essa briga, essa união que é uma desunião, isso aí não vai dar certo, porque... Na verdade, se o PP fecha com o Flávio Bolsonaro, o União Brasil vai ser arrastado para dentro da aliança com o Flávio Bolsonaro? O União Brasil que está louco para pular para o outro lado? Então, esse é o problema. Essa federação, Caniato, não sei se esse casamento dura até as convenções partidárias.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Tem muitas informações. Nós recebemos vários destaques, informações de bastidores dos integrantes desses partidos. É preciso sempre apurar, checar, verificar, mas enfim, isso acaba dando um tempero importante nessas discussões que nós fazemos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Um outro destaque, uma outra informação: o síndico Kleber Rosa de Oliveira, apontado como autor do assassinato de Daiane Alves dos Santos em Caldas Novas, sul do estado de Goiás, afirmou que o filho dele não tem participação no crime. A corretora ficou desaparecida por mais de 40 dias após descer até o subsolo do edifício onde morava para checar uma queda de energia em seu apartamento, o que, segundo a família, acontecia com frequência e eram causadas propositalmente pelo síndico. Em razão de brigas com ele, Daiane acabou sendo morta e o seu corpo foi abandonado na beira de uma estrada, em um local a 15 quilômetros da cidade. A polícia acusa o filho, Maicon Douglas de Oliveira, de obstruir as investigações e apura se ele também teve participação na tentativa de ocultação do cadáver, já que o carro dele teria sido utilizado para levar o corpo da vítima. Passar essa para o Roberto Mota. Esse é um caso de repercussão, um caso muito chocante, inclusive, que ganhou o noticiário, os portais de notícias, as redes sociais, porque... vídeos foram divulgados do momento em que essa corretora desce ao subsolo para verificar a situação do seu apartamento, se a energia estava de fato ligada ou não, e ela desapareceu. E 40 dias depois o caso foi elucidado. Mota, é um caso chocante, terrível. É preciso aguardar o avanço das investigações, já há informações preliminares que indicam o autor, ele próprio, assumiu a autoria do assassinato. Mas o que um caso como esse traz de reflexão para a gente que sempre analisa tantos casos bizarros no Brasil?
Bom, esse caso é uma tragédia múltipla, um assassinato sem sentido nenhum, um envolvimento de pai e filho, não se sabe ao certo se o filho participou do crime, mas é certo que a vida do filho vai sofrer um impacto gigantesco com isso. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, mais uma vez, a demonstração de que crime é escolha. Mais uma vez, a demonstração de que essa narrativa de que o criminoso é um pobre coitado que não tem oportunidade, que prevalece no sistema de justiça criminal do Brasil, não tem sentido nenhum. Mais uma vez, alguém comete, faz a escolha de um crime e tirar a vida de alguém, mostrando quão pouco vale a vida no Brasil. E mais uma vez, as vítimas não terão justiça, porque mesmo na pior hipótese, esse indivíduo se confirmando como culpado, tendo cometido esse crime da forma como se está especulado, ele não vai ficar nem 10 anos preso. Antes que se complete esse tempo, ele terá direito à progressão de regime, passará para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. É mais uma vez um escárnio com as vítimas de um crime como esse.
É, acho que esse é um ponto muito sensível que o Mota toca e é preciso também trazer esse tipo de análise e reflexão. Você, Dávila, quando a gente destaca, traz uma notícia terrível como essa, qual é a análise, qual é a reflexão que nós devemos fazer também olhando para a nossa legislação? E muitas vezes nós comparamos com outros países, né? Ah, se isso tivesse acontecido em tal país, essa figura seria condenada, sei lá, à prisão perpétua. Já no Brasil as coisas não são assim.
O Mota tem razão. É um escárnio. Essa lei penal no Brasil, esse negócio de cumprir um sexto da pena, é o país no qual o Código Penal estimula a impunidade. E a impunidade é que acaba estimulando crimes bárbaros como esse. Porque, no fundo, é isso que o Mota falou. Então, assim, ou nós tratamos a legislação penal com a dureza e a seriedade que a sociedade demanda hoje, ou nós vamos continuar a ser o país da impunidade, o país onde o crime compensa.
Você, Moza, o que acrescentar na discussão em torno de um caso terrível que chocou o Brasil? Mas qual é a análise quando a gente amplia a discussão e a reflexão?
É, imagina, o corpo dela, se não me engano, foi encontrado 17 dias depois. Imagina como a família ficou ao longo desse tempo todo, né? Mesmo que depois vieram a encontrá-la morta, esses 17 dias é uma angústia simplesmente absurda. E em meio a isso, só para complementar rapidamente, porque eles falaram que... Eu concordo, obviamente, 100%. A vida no Brasil não vale nada, porque você mencionou, Dávila, a respeito de um sexto da pena, que isso diminui mais, porque se ele lê um livro, Bom Comportamento, se faz gol no domingo e vira artilheiro no campeonato de futebol da cadeia, cada dia vai ganhando coisas novas no Brasil para que essas pessoas saiam à rua de forma impune. Completamente impune frente ao que eles praticaram. Uma vida que não volta mais, uma família que simplesmente é esfacelada por motivos completamente banais. Então, de novo, passou da hora de nós debatermos profundamente o que vale no Brasil. Pessoas como essa, na minha opinião, e tantos casos outros de pessoas que estão na rua, jamais deveriam ter mais uma chance de voltar a ter um convívio social.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade em relação a esse caso, a gente traz aqui na programação e debate com os nossos comentaristas. Agora a gente volta para uma pauta muito importante, porque após encerrar 2025 acima de 8,6 trilhões em patamar recorde, a dívida pública federal poderá alcançar no final desse ano algo entre 9,3 trilhões e 10,3 trilhões. Essa projeção foi divulgada pelo Tesouro Nacional durante a apresentação do Plano Anual de Financiamento da Dívida Pública para 2026. E aí esse documento estabelece algumas metas de administração e financiamento da dívida para esse ano. E assim como aconteceu no período anterior, prevê espaço para a redução da participação de títulos pré-fixados e aumento dos papéis vinculados à taxa Selic, que é uma estratégia que tende a atrair investidores em um cenário de juros elevados. Você, Mota, o Tesouro estima então uma dívida pública que supera a casa dos 10 trilhões de reais. Inclusive, o Banco Central pensa em uma estratégia para engordar as contas, naturalmente ofertando oportunidades para investidores, aqueles que têm recurso e pensam lá na frente. Ah, aqueles títulos pré-fixados que pagam uma boa taxa de juros, muitas vezes até indexado com a taxa Selic.
E essa é a grande ilusão na qual a gente vive, né, Caniato? O governo gasta o dinheiro que ele não tem, além de extorquir o cidadão com impostos abusivos, mesmo assim fica faltando dinheiro. Aí o governo pega dinheiro emprestado das pessoas e as pessoas acham isso um grande negócio. Que bacana, já tem onde investir o meu dinheiro. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Em janeiro do ano 2000, uma dúzia de ovos custava R$ 1,34. Aqui perto de casa, hoje, uma dúzia custa R$ 14,15. No ano 2000, um quilo de alcatra custava R$ 4,00. Hoje, eu vou no mercado, a alcatra raramente sai por menos de R$ 50. Um quilo de peito de frango no ano 2000 custava R$2,70, meus amigos. Hoje não sai por menos de 20. Uma lata de azeite de 500 ml custava R$ 4,00 no ano 2000. Hoje é difícil achar por menos de 40. O café no ano 2000 era R$ 7,00 o quilo. R$ 7,00 o quilo. Hoje custa 60. Essa é a consequência de uma dívida pública que não para de subir. O nosso dinheiro é o lixo. O brasileiro fica cada vez mais pobre. E só há um responsável por isso. É o governo. São os políticos que chegam no poder e gastam como se não houvesse amanhã. A consequência disso é a inflação, que destrói o patrimônio de todos nós.
Pois é, nós chegamos a tratar brevemente disso no programa de ontem, só que hoje uma informação adicional em relação a essa projeção para o ano de 2026. Você, Bruno, o que é preciso trazer, considerar, apontar para quem nos acompanha quando a gente fala da dívida pública brasileira e esse apontamento, né, preocupante, que aponta que nós poderemos alcançar a monta de 10,3 trilhões de reais de dívida pública?
Renato, na minha opinião, não é à toa que em 2023, final de 2023, tá? Estamos falando de 2 anos, a onça do ouro custava US$1.850, está custando agora US$5.400. A prata, a mesma coisa, o cobre, a mesma coisa, enfim. Quando você fala de ouro, que é uma reserva histórica de valor, me parece que, assim como os bancos centrais dos principais países têm comprado ouro para suas reservas, diversificando as moedas, me parece, assim como eu tenho, uma grande dúvida do que serão das moedas emitidas pelos bancos centrais. Como o Mota muito bem falou, tudo que ele citou e os números que ele citou é uma deterioração do poder de compra. De 1º de julho de 1994 até hoje, porque essa data, primeiro dia de circulação do Plano Real, o real perdeu 90% do seu poder de compra. Que comprava R$100, hoje compram R$10. Isso é a inflação. A inflação não é a alta dos preços, é a desvalorização da moeda, que tem como consequência a alta dos preços, porque você precisa de mais da mesma moedinha para comprar o mesmo produto e o mesmo serviço. E voltamos à pergunta: por que então as moedas perdem valor? Porque ela funciona exatamente como uma água. Eu tenho essa água aqui e estou morrendo de sede. Você pagaria o que fosse numa garrafa de água no meio do deserto. Se chega um caminhão-pipa e você está satisfeito de água, o valor daquela água cai, que você atribui. Você paga menos por ela, você tem uma abundância muito grande. O que os bancos centrais fazem, porque o governo, os governos gastam muito mais do que arrecadam, dívida de 10 trilhões, precisa emitir mais dinheiro para pagar a sua dívida, emitir mais dívida, como o Mota muito bem explicou. Quando você tem uma emissão, você aumenta a oferta de dinheiro na economia, o mesmo que aumenta a oferta de água, como eu falei. Um produto que tem uma oferta abundante e uma demanda menor, o preço cai. E o que é o preço cair da moeda? Ela vale menos. Como ela vale menos, os preços sobem. Resumo de tudo, o culpado é sempre o governo, que gasta mais do que arrecada, consequentemente, precisa emitir mais dívidas para pagar os seus gastos exorbitantes.
Pois é, a gente vai continuar nesse assunto. Antes, eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Olha o desfile que oferta aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Monta vendo no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Os pingos nos is. E a News Jovem Pan. Jovens sob investigação pela morte retornam ao Brasil.
Kassab continua buscando a candidatura de Tarcísio, mas não descarta a possibilidade de aliança com Lula.
Trump determina a reabertura do espaço aéreo venezuelano.
TR planejam corpo a corpo com Flávio e o Centrão, para consolidar apoio já no primeiro turno das eleições.
Toffoli afirma que decidirá sobre o envio à primeira instância apenas após o fim das investigações.
Moraes não autoriza a visita de Valdemar a Bolsonaro, porém flexibiliza as regras.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Resumo das fofocas. Influenciadora confirma término com jogador de futebol. Reata no dia seguinte, termina de novo, mas é vista embarcando para encontrá-lo em Madrid de novo. Pronto, fofoca resumida. Agora que a gente já salvou seu tempo, que tal ajudar a salvar vidas? Doe sangue. Separe alguns minutos, agende sua doação no site da Fundação Pro Sangue e ajude a manter os estoques sempre abastecidos. É rápido, fácil e faz toda a diferença.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, para a última estação melhor, inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil criou oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação, faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. Alcance um mundo de oportunidades e seja protagonista na sua mudança. É hora de transformar sua vida. Acesse niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. A dívida pública explodiu. Há um levantamento, um estudo que aponta que a dívida pública brasileira poderia alcançar 10 trilhões e 300 bilhões de reais. E aí o Bruno Musa vai fazer uma análise sobre quais seriam os caminhos para nós fugirmos dessa bola de neve que só cresce. Desindexar os benefícios ao salário mínimo?
Concordo absolutamente que esse é um dos pontos com o Dávila, uma vez que não há paralelo em outro país do mundo, não que isso signifique também qualquer coisa, mas de qualquer maneira, quando você corrige os principais programas sociais e aposentadoria acima da inflação, que isso sim não tem paralelo no mundo, ao menos ao que eu conheço, é claro que quando o governo sobe numa canetada o salário mínimo, sem subir a produtividade, que nós explicamos, extrapolamos na explicação ontem, é claro que isso aumentará os gastos do governo, ligado a corrigir os benefícios previdenciários, benefícios de prestação continuada, e outros benefícios atrelados ao salário mínimo. É claro que o gasto do governo cresce. Isso terá que ser feito. Eu só espero que não tenhamos que esperar chegar numa situação como a da Argentina para fazer as reformas fiscais urgentes e tão necessárias. O outro ponto que é extremamente necessário é desvincular as receitas, as despesas com educação e saúde às receitas. O governo aumenta as receitas por conta do aumento de impostos, sem incremento de produtividade, e se vê obrigado a gastar mais. E um outro ponto, para finalizar, que não escaparemos, é novamente mais uma reforma da Previdência. Terá que ser feito. Ou faz no amor, ou faz na dor. E o que é na dor? O que eu acabei de explicar da inflação. Uma moeda que perde valor porque ninguém confia, oferta mais do que demanda, alta de preços. Quando você tem alta de preços, a dívida em termos reais diminui. Então o governo te dá 5 e toma 10 sem que você perceba.
Nossa, seguiremos atentos a essas movimentações. Agora, mais um caso de repercussão, hein? A investigação da Polícia Civil de Santa Catarina sobre a morte do cão Orelha, em Florianópolis, revela uma disparidade nas consequências jurídicas entre os adolescentes suspeitos das agressões e os familiares que tentaram interferir no crime. Quem vai trazer os detalhes sobre esse caso é o Misael Mainetti. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Misael, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esse crime tem levantado mais debates e discussões a respeito da possibilidade de redução da maioridade penal, né? Tem até abaixo-assinado pedindo a redução da maioridade penal, é isso? Conta pra gente.
Sim, gerou uma grande discussão, gera uma grande